Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! A vacinação é sempre uma das melhores formas de se prevenir contra doenças como a catapora. Mas você sabe quais são as formas de contágio da doença? Hoje, vamos abordar a prevenção e os casos graves da varicela. Eu sou Alexandre Bueno e hoje conversei com Lilian Martins Oliveira Diniz, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
E existe vacina contra o vírus?
Existe vacina, ela está disponível no Programa Nacional de Imunizações desde 2013. Ela é aplicada para crianças com 15 meses de idade e hoje também uma segunda dose aos 4 anos de idade. Quando o governo implementou a primeira dose apenas da vacina, a gente já conseguiu observar uma queda importantíssima no número de casos e principalmente no número de hospitalizações, porque a gente tinha muita hospitalização por varicela, e eu vou te falar, nós temos um levantamento antes da vacina, que ao longo de 3 anos no hospital aqui, no João Paulo II, que é um hospital de referência para doença infecciosa, nós tivemos cerca de 670 pacientes hospitalizados com varicela. E isso caiu assim, drasticamente depois que se implementou mesmo a primeira dose. Então a primeira dose já é muito eficaz e com 2 doses aí a gente tem um controle muito bom da doença. Então ela é oferecida na infância, nessas faixas etárias.
Perfeito. E imagino que as outras formas de prevenção além da vacina é isolamento, evitar o contato respiratório.
Sim. Então, como eu disse, o risco de infecção quando se tem contato com pessoas doentes, ele é muito, muito grande, né? O risco de contágio é muito grande. Então, o isolamento da pessoa doente é fundamental, o isolamento respiratório. Então, quem for ter contato precisa usar máscara, né? Essa criança não deve ir na escola, né? Ao longo daquela semana de lesões, é melhor que esse paciente evite contato com outras pessoas e, se tiver contato, que ele use máscara. Outra coisa também importante é a higiene, né? A lavagem de mãos, porque uma vez que você tenha contato próximo, né? Com toque, com essas lesões infectadas também, se você higieniza as mãos, você previne, então, que você se infecte.
Perfeito. E de que forma que é feito o tratamento da doença?
Então, é uma doença que em pessoas saudáveis ela vai se resolver espontaneamente depois de mais ou menos uma semana de doença. As lesões elas vão secando, a febre passa e a coceira também vai diminuir. É muito importante que, então, o tratamento é o que a gente chama de tratamento suportivo. Eu preciso cuidar das manifestações. Então, se eu tenho febre, eu vou dar um antitérmico. Se eu tenho coceira, eu vou dar um remédio para essa coceira. E muita higiene na pele, porque a gente tem que evitar que essas lesões se infectem, né? Essa, inclusive, é a principal causa de complicação e de hospitalização desses pacientes, porque cada uma daquelas bolinhas é como se fosse uma portinha de entrada na pele para a infecção. Então, a gente orienta unhas bem cortadas, muita higiene, água e sabão. Então, o cuidado é esse para que a gente favoreça, então, a cicatrização das lesões sem que haja complicações.
A senhora mencionou que a principal causa de hospitalização é infecção através das feridas abertas pela catapora, né? Então, ela em si não traz um agravamento de quadro, mas ela pode ser a porta de entrada para outras doenças, por exemplo.
Não. Ela também, o próprio vírus também pode, por si só, causar quadros graves de hospitalizações. Mas eu diria que cerca de 80% das hospitalizações, 75% 80%, são devidas a essa complicação de infecção em cima dessa pele que está lesada. Mais cerca de 15% a 20% das hospitalizações, elas decorrem de complicações do próprio vírus. Então, o vírus, ele também, além das lesões de pele, ele pode causar uma infecção no fígado pelo vírus, ele pode causar uma infecção no cérebro, ele pode causar uma infecção nos pulmões, que a gente chama de pneumonite, hepatite viral ou meningite viral. Mas são casos bem mais raros, mas podem ocorrer e são responsáveis por um percentual pequeno de hospitalizações. Nesses casos, aí a gente tem uma indicação, muitas vezes, do tratamento do vírus, mas só quando ele chega nesse ponto de manifestações tão graves.
Entendi.
Agradecemos novamente a participação da professora Lilian Diniz. Amanhã, iremos conversar sobre a reativação do vírus e o herpes zoster. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 98576-0326. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.